Você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, está no ar o Notícias da Manhã, na sua audioativo.com. Agora são 8 horas e 51 minutos. Ouça os destaques de hoje. Dilma exige que Palocci dê explicações sobre o aumento de seu patrimônio. Rússia embarca importação de carne brasileira. Universidade, central de produção multimídia da UFRJ, interrompe o empréstimo de equipamento por 48 horas. Paulínia, um exemplo cultural. Montagem brasileira de Baby impressiona criadores do musical. Igrejas evangélicas contra a criminalização da homofobia. Neymar é estrela da seleção brasileira.
Política.
Bom dia, Ricardo. A situação do ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, está cada vez mais complicada. Seguindo a exigência da presidente Dilma Rousseff, Palocci vai ter que dar explicações sobre o aumento do seu patrimônio no período em que era deputado federal e coordenador da campanha presidencial de Dilma. No ano passado, a empresa de Palocci, a Projeto Consultoria, teria faturado 20 milhões de reais.
E Júlia, como é que o PT está se posicionando diante dessa situação?
Bom, a executiva nacional do PT se reuniu ontem e não fez qualquer gesto de apoio ao ministro Antônio Palocci. Os dirigentes da executiva queriam divulgar uma resolução indicando que a crise envolvendo o chefe da Casa Civil é uma questão de governo e não partidária. Mas o Palácio do Planalto interveio, evitando o documento. Quatro dirigentes do PT defenderam a saída imediata do ministro e alguns petistas já falaram em nomes para substituir Palocci. Ele deve dar explicações ainda hoje.
Obrigado, Júlia. A gente continua falando de política agora com Camila Romano.
Bom dia, Ricardo. Governo iniciará a mega ação policial na Amazônia em decorrência dos assassinatos a líderes ambientalistas nos estados do Pará, Amazonas e Rondônia nos últimos 10 dias. Forças de segurança nacional, incluindo as Forças Armadas, irão atuar nessa região com o objetivo de coibir novos homicídios e, ao mesmo tempo, fazer a apuração dos crimes ocorridos.
Tá certo, obrigado, Camila. Agora a gente vai falar sobre economia. Isadora Dias.
Bom dia, Ricardo. O Centro de Atendimento ao Trabalhador, o SEAT, seleciona 4.593 profissionais para vagas de todos os níveis de escolaridade. Os interessados devem comparecer em uma das unidades, localizadas na Penha, no Centro e em Santa Cruz. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Para se candidatar, é preciso apenas levar a identidade, a carteira de trabalho, CPF e o histórico escolar.
Nosso assunto agora é ciência e tecnologia. Saulo Pereira, com você.
Ciência e tecnologia.
Bom dia, Ricardo. A Europa está em alerta após a 18ª morte causada pelo surto de uma nova variante da bactéria E. coli. Altamente infecciosa e resistente a antibióticos, a bactéria já contaminou 1.500 pessoas em 10 países. Os casos se concentram no norte da Alemanha. Pesquisadores do Instituto de Genômica de Pequim e da Universidade de Hamburgo já sequenciaram o DNA do organismo. Eles afirmam que, após 10 dias de incubação, a bactéria causa diarreia, hemorragias e até mesmo danos aos rins. A epidemia vem causando polêmica no velho continente, já que a Alemanha culpou os filipinos espanhóis pela disseminação da bactéria. Ontem, a Rússia cancelou a importação de verduras da União Europeia.
Obrigado, Saulo. Agora a Débora fala sobre uma notícia direto da Federal do Rio de Janeiro. Débora.
Alunos e professores da Escola de Comunicação da UFRJ foram pegos de surpresa na quarta-feira com a suspensão do empréstimo de equipamentos da CPM. A coordenação do prédio fez um levantamento e constatou a ausência de 2 data shows, uma câmera de vídeo, 3 gravadores de áudio e um laptop da coordenação. O culpado pelo furto foi identificado como um funcionário terceirizado da universidade, mas os empréstimos já foram liberados.
E a universidade já tomou alguma providência, Débora?
Já, Ricardo. Algumas fechaduras do almoxarifado e da coordenação foram trocadas e estão sendo tomadas providências para aumentar a segurança, principalmente nos finais de semana, quando o furto aconteceu.
Tá certo, Débora. Obrigado. Bom dia. gente volta a falar de economia com a repórter Elisa Maia.
O governo russo barrou a compra de produtos de 89 unidades de processamento de carnes no Brasil, a maioria do Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Paraná. O país foi o principal importador de carne suína brasileira em 2010. Agora, apenas uma unidade localizada em Santa Catarina está autorizada a exportar carne para a Rússia. O aumento das restrições surpreendeu o governo brasileiro, principalmente por não apresentar argumentos técnicos. O secretário da Defesa Agropecuária, Francisco Jardim, afirmou que as acusações de bactérias na carne são totalmente descabíveis, de fundamentos científicos e que haveria um motivo político por trás do embargo.
E como é que fica o estoque de carne nos mercados?
Então, o Brasil vai acelerar a exportação até o dia 15 de junho, quando o embargo entra em vigor, e o governo brasileiro vai negociar as restrições com o russo.
Ok, obrigado, Elisa. Agora o destaque é cultura. Frederico Matos.
Cultura.
Bom dia, Ricardo. O interior de São Paulo nunca esteve tão em voga. Paulínia, cidade de apenas 80 mil habitantes, vai conquistando o título de polo cultural do Brasil. Em 2011, terá uma série de grandes concertos de música clássica, um festival de cinema importante, o Grand Prix Brasil de dança e ainda o SWU, que é um dos maiores festivais de rock e música popular no Brasil. A cidade paulista dá prosseguimento ao projeto cultural que a prefeitura criou a partir de 2006. Neste ano, ela criou o Fundo de Cultura, que destina 3% das receitas para este setor. E é no cinema que aparece o grande conhecimento. O Paulínia Festival Filmes apresenta 27 filmes concorrendo por prêmios que totalizam R$800 mil, tornando um dos mais concorridos festivais do Brasil.
Obrigado, Frederico. Agora, a notícia de trânsito. Segundo informações da Sete Rios, na chegada à Candelária, o trânsito é bom. O mesmo acontece na Presidente Vargas, tanto na altura da Rio Branco, no sentido Candelária, e na Praça da Bandeira. Na Avenida Presidente Vargas, na altura da Central, no sentido Candelária, o trânsito é intenso, mas segue bom. E na Avenida Rodrigues Alves, no sentido Centro, lá no Santo Cristo, o trânsito também é complicado, mas anda. Na descida da Linha Vermelha, na altura da Leopoldina, no sentido Francisco Bicalho, a situação é um pouco complicada. O trânsito está congestionado, os motoristas têm dificuldade para seguir seu caminho. Agora a gente vai com a repórter Juliana Gagliardi. Ela fala sobre cinema e teatro.
Apaguem as luzes e abram as cortinas. Holofote, o teatro e o cinema no seu rádio. O musical da Broadway, Baby, que acaba de entrar em cartaz no Teatro João Caetano, arrancou elogios dos criadores do espetáculo. O compositor David Shire e o letrista Richard Maltby Jr. vieram ao Rio de Janeiro assistir à montagem produzida por Tadeu Aguiar e ficaram impressionados com a performance dos atores brasileiros. Maltby Jr. disse à equipe que a produção estava exatamente no nível de um show da Broadway. Baby conta a história de casais que estão se acostumando com a notícia de que serão pais e está em cartaz de quinta a domingo no Teatro João Caetano até o dia 28 de agosto.
Bom programa, Juliana. Mas onde veio esse enredo, a ideia desse enredo de Baby?
Eles explicaram, Ricardo, que a ideia veio de uma pergunta que Francis Ford Coppola, na época cunhado de David Shire, fez sobre qual havia sido o evento mais emocionante da vida dele, ao que David respondeu que havia sido estar presente no nascimento do seu primeiro filho. David já tinha, então, o fim da história. O musical fala do que aconteceu nos 9 meses anteriores.
Obrigado, Juliana. E a gente continua com esse assunto, agora com Camila Perissé.
Estreia hoje o filme de Tony Venturini Estamos Juntos, com Leandro Leal e Lee Taylor. A trama, uma coprodução com a Argentina, explora o universo mítico e a política. O cineasta Neville D'Almeida exibe filme feito na Amazônia e denuncia preconceito com indígenas. No Festival de Veneza, Neville representa o Brasil com o filme Verde Moreno, no pavilhão reservado à América Latina.
Obrigado, Camila. Cidade. Carlos Felipe agora vem com mais informações. Vai lá, Carlos.
Você encontra na minha cidade. Você encontra nesta cidade.
Bom dia, Ricardo. Amanhã será realizada no centro do Rio de Janeiro a Marcha para Jesus,
uma manifestação contra o projeto de lei 122, que criminaliza qualquer ação ou fala interpretada com preconceito aos homossexuais. O protesto começa às 13 horas na Central do Brasil e vai caminhar até a Cinelândia, onde acontecerá uma pregação do pastor Silas Malafaia, e terá uma mega estrutura contando com 10 trios elétricos e cantores gospel. Sobre a PL 122, o pastor afirmou que caso a lei seja aprovada, a Bíblia vai se transformar em um livro homofóbico.
Situação meio complicada, né, Carlos? E esse ato de manifestação que vai acontecer contra o projeto de lei em defesa dos homossexuais, ele pode ser considerado homofóbico?
Olha, Ricardo, segundo a relatora da PL, Marta Suplicy, do PT de São Paulo, a pena de 3 anos de detenção não se aplica à manifestação pacífica de pensamento decorrente de atos de fé, fundada na liberdade de consciência e crença. Ou seja, a manifestação não será considerada homofóbica.
Obrigado, Carlos. Bom dia. Agora a gente fala do tempo na cidade. Amanhã já começou com aumento de nuvens, mas o dia inteiro vai ser de sol. Há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima hoje pode chegar aos 29 graus. Em todo final de semana, sábado e domingo, o tempo vai ser chuvoso, com abertura de sol somente no domingo, durante a tarde. Mesmo assim, a chuva pode acontecer a qualquer hora no dia 5, no domingo. Agora a gente fala de esporte com o Eduardo Escofano. Bom dia, Eduardo.
Gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Ricardo, nem Barcelona, nem Milan, nem Real Madrid. Depois de anos de protagonistas atuando no futebol exterior, o craque da seleção brasileira agora é Neymar, atacante do Santos. O jovem de 19 anos disputou apenas 3 jogos com a amarelinha, mas já recebe tratamento de ídolo. E apesar de ter se declarado pai há 2 semanas, o assédio feminino é enorme. Na chegada ao hotel em Goiânia, onde a seleção enfrenta a Holanda em amistoso nesse sábado, aproximadamente 100 pessoas aguardavam ansiosamente pelo jogador. A maioria eram meninas, quase em histeria, e que agiu não espalhar a Neymar mania. Mas, se depender do técnico da seleção brasileira, o frisson não entra em campo. Mano Menezes comandou ontem o treino fechado à imprensa e à torcida. Mesmo com o mistério nas 4 linhas, a certeza é que Neymar é a esperança de gol para a seleção brasileira.
E quem mais na seleção brasileira pode decidir esse jogo contra o Holanda?
Olha, Ricardo, a dupla Daniel Alves e Leandro Damião promete bastante. O lateral direito do Barcelona vem jogando bem, foi campeão da Champions League na semana passada. E o atacante do Inter, Leandro Damião, costuma subir bem e é promessa de gol de cabeça.
Tá certo, obrigado, Eduardo. Vamos ver como é que vai ser a situação. Ian Gachin, continua falando sobre esporte.
Técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, vai apresentar na próxima terça-feira os 22 nomes que disputarão a Copa América. Mesmo machucado, Alexandre Pato estará na lista dos convocados para o torneio disputado em julho na Argentina. A contusão do jogador do Milan aconteceu há 15 dias e desde a semana passada Pato vem sendo acompanhado diariamente pelos médicos da seleção. As perspectivas são animadoras. Segundo o chefe do departamento médico, José Luiz Rum, o jogador já não sente dores e vem se recuperando bem. O otimismo com relação a Pato não se repete com Paulo Henrique Ganso. O jogador do Santos se recupera de uma lesão muscular na coxa e não há previsão para sua volta aos gramados.
Obrigado, Ian. E agora, 9 horas e 7 minutos, o Notícias da Manhã termina aqui. A gente volta na próxima edição. A todos um bom dia, bom trabalho. Tchau.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.